Muito boa tarde. Informação agora às 13 com o Vítor Molenas e para já ficamos a conhecer os destaques.
Sejam bem-vindos, Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Vieira da Silva inaugura residências assistidas da Santa Casa da Misericórdia de Tomar. Funcionária do Hospital de Torres Novas sofreu carjacking após sair do serviço. Dois homens sequestraram-na e deixaram-na no entroncamento. Tomar não tem escapado ocorrências com cães de raça perigosas, mas sem consequências de maior. Donos vão, entretanto, ter formação obrigatória.
Quanto ao estado do tempo para hoje, período de céu muito nublado, ainda aguaceiros, em geral fracos nas regiões do interior, possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela, vento fraco, soprando moderado a partir da tarde e moderado a forte nas terras altas. Ainda pequena subida da temperatura mínima e descida da temperatura máxima no litoral norte e centro. A Guarda deverá chegar aos 11 graus, Castelo Branco 16, Coimbra e Lisboa 17, Porto, Leiria e Évora 18, Santarém 19, Faro 20 e Tomar deverá chegar aos 23 graus de máxima.
As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
Sejam bem-vindos. Na manhã deste sábado foram inauguradas as residências assistidas da Santa Casa da Misericórdia de Tomar, uma cerimónia presidida pelo Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva. A estrutura, situada na rua Aquiles da Mota Lima, paredes meias com o Lar da Misericórdia e com a Igreja de Santa Maria do Olival, encerra assim, com esta abertura oficial, um processo rodeado de polémica que até motivou uma queixa junto da Comissão Europeia, que na sequência negou a ilegalidade na atribuição de subsídios para a construção de residências, sendo que o projeto, recorde-se, mereceu um apoio comunitário na ordem de 1 milhão e 900 mil euros, uma parte de um bolo que ascendeu a perto de 2 milhões e 700 mil euros. Colocou-se ainda a questão do plano diretor municipal, que impedia a entrada em funcionamento das residências assistidas e teve de, então, de sofrer alterações. E com isso passaram-se 3 anos desde que as obras se iniciaram. O edifício comporta 35 quartos e destina-se a 60 utentes. Na cerimónia da benção e inauguração do edifício, levada a cabo pelo Bispo de Santarém, e no descerrar da placa alusiva ao momento, marcaram presença também um conjunto vasto de personalidades, desde logo os dirigentes da Misericórdia de Tomar, mas também de muitas outras instituições locais e regionais, assim como dirigentes associativos e políticos. Seguiram-se depois os discursos. Destaque para a intervenção da Presidente da Câmara de Tomar. Anabela Freitas deu conta daquilo que foi um processo longo e complexo que chega agora ao fim com a abertura das residências.
Efetivamente, hoje é um dia de orgulho, não só para a Santa Casa da Misericórdia de Tomar, mas para o Conselho de Tomar. Efetivamente, já faltava há algum tempo este tipo de resposta para que possamos dar aos nossos concidadãos uma vida com qualidade, a criação de postos de trabalho, como já aqui foi referido, e ao fim de largos anos, penso que 7 anos, desta luta que conjunto, não só a Santa Casa da Misericórdia, mas um conjunto de entidades tivemos, que finalmente estamos hoje aqui a proporcionar esta qualidade de vida aos nossos concidadãos. Senhor Ministro, eu não posso deixar passar a ocasião, apenas com o intuito que leve a carta a Garcia, de partilhar convosco e com o Senhor Ministro um conjunto de preocupações que fizeram na gênese desta longa caminhada que a Santa Casa da Misericórdia fez e que, diga-se em bom da verdade, só foi possível porque um conjunto de instituições personalizadas em algumas das pessoas que demonstraram todo o seu empenho e permitam-me aqui nomear a doutora Isabel Damasceno, que efetivamente nesta fase final deu uma grande, grande ajuda. Mas aquilo que eu gostaria de partilhar com o Sr. Ministro e que peço-lhe que leve a carta a Garcia é que aquilo que impediu que este equipamento estivesse à disposição não só da Santa Casa da Misericórdia, mas dos nossos concidadãos, foi precisamente os instrumentos de gestão do território. E, Sr. Ministro, os instrumentos de gestão do território, se bem que necessários, constituem um entrave àquilo que pode ser o desenvolvimento económico, social e o nosso país.
Destaque também para a intervenção do Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Vieira da Silva falou dos desafios que se colocam presentemente à sociedade para também referir e elogiar a obra agora concretizada.
Eu queria, em primeiro lugar, felicitar a Misericórdia de Tomar pelo facto de estarmos hoje aqui neste momento de inauguração das residências assistidas. Pude testemunhar já há uns tempos e por mais de uma vez o empenho e a preocupação com que a instituição olhava o processo demasiado longo de concretização desta obra. Processo que felizmente chegou ao fim com uma solução positiva. Isso é de saudar, naturalmente, e de valorizar o empenho de todos os que possibilitaram este final positivo, sem deixar de salientar que o tempo que se perde entre o momento em que uma obra fica finalizada e o momento em que ela é disponibilizada para os seus fins é algo que faz pouco sentido, que não tem muita. É difícil encontrar uma explicação. Tanto mais que estamos perante uma obra que mereceu a aprovação pública, já que ela tem uma componente significativa de investimento, de financiamento, creio que do Programa Operacional do Centro, ainda no anterior quadro comunitário, e portanto, nessa altura, o Estado, através dos seus representantes, deu um parecer positivo, de tal maneira positivo, que se envolveu também no financiamento deste equipamento. É, pois, difícil para todos nós compreender como é que, por vezes, outras razões levam a este tipo de atraso.
Rádio Web, a primeira a informar.
Uma mulher com idade aproximada aos 40 anos terá sido vítima de carjacking e sequestro durante a madrugada de quinta-feira. A redação da ERTS apurou que a vítima foi abordada por dois homens quando estava a deixar o seu local de trabalho, no caso o Hospital de Torres Novas, por volta das 2 da manhã. Durante um período de tempo significativo, os indivíduos terão forçado a mulher a proceder a alguns levantamentos por multibanco. Foi encontrada por volta das 12h30 desta sexta-feira pelo marido, dentro do próprio automóvel, que estava estacionado nas traseiras da residencial Gameiro, já no entroncamento. Por aquilo que Artes apurou, a senhora terá sido obrigada a ingerir comprimidos que lhe fizeram perder a noção do que estava a acontecer, de tal forma que, na altura da chegada dos bombeiros e ainda das autoridades, sentiu dificuldade em explicar o que lhe tinha acontecido. Não tinha ferimentos visíveis, mas estava visivelmente abalada e com muita ansiedade. Fonte oficial da Polícia de Segurança Pública de Torres Novas confirmou à redação da ERTS que há registro para uma testemunha ocular que terá visto, então, a funcionária do hospital a ser abordada pelos dois indivíduos. Nesta altura, a investigação passou para a alçada da Polícia Judiciária.
Rádio Web, a primeira a informar.
Esta sexta-feira realizou-se mais uma sessão da Assembleia Municipal de Tomar, no caso, a segunda sessão ordinária. Dentro da Ordem de Trabalhos, realce para a aprovação da generalidade dos pontos presentes na Ordem de Trabalhos. Os deputados municipais aprovaram as primeiras revisões às grandes opções do plano e orçamento do município e ainda dos serviços municipalizados de água e saneamento, sem esquecer a apresentação do relatório de gestão e prestação de contas referente a 2016. Referência para o ponto 1 da Ordem de Trabalhos, referente à assunção de compromissos plurianuais para a requalificação da Rua Corredora do Mestre, que seria aprovado por unanimidade. Na altura, o Presidente da Junta Urbana de Tomar, Augusto Barros, congratulou-se pelo facto da obra ir avançar, provavelmente, ainda antes do final deste ano. Augusto Barros falava, então, do processo.
Aquilo foi um vai-vando, quem quisesse construir, construiu uns metros para trás, outros 4 metros para a frente, e aquela rua, em péssimo estado, nunca teve uma organização, uma disciplina de ordem, um dia mais tarde pudesse fazer uma obra em condições. Mas o que está feito, e não se vai tentar os prédios abaixo. Haverá correção de muros, E neste ponto está já acertado com alguns moradores e outros que falta contactar para que se façam esses acertos. Está tudo em ordem para arrancar com esta obra, que é que me compra a boca. É uma obra que vai ficar com as infraestruturas na totalidade, gás, eletricidade, águas, saneamento, tudo subterrâneo, que será uma mais-valia para aquela área. Digo-vos que a população estava ansiosa e continua ansiosa até que vai começar a ver as obras a arrancar. Porque isto é como o outro diz, ver para crer. E eu estou esperançado que esta obra vai arrancar, pelo menos o Sr. Presidente da Câmara deu a cara e possivelmente, brevemente, se calhar, terá que se colocar naquele local e falar mais uma vez com a população que espera sempre objetivos concretos. E neste ponto eu acredito que esta Câmara vai arrancar com a obra antes do final do ano. E depois ela se prolongará, porque é uma obra para mais um ano. É uma obra com uma verba astronómica bastante grande e que terá que ter o aval do Tribunal de Contas. E isso vai dar muita volta ainda, mas espero que mais um de julho, entre julho, espero que a obra esteja a arrancar. Portanto, eu peço uma colaboração desta casa, que está aqui, dos deputados que estão aqui presentes, para que olhem bem para esta situação desta obra, que é necessária, como muitas outras no nosso concelho.
Rádio Web, a primeira a informar.
Conselho de Tomar, que não tem escapado algumas ocorrências que envolveram cães perigosos ou de raças potencialmente perigosas, mas, felizmente, sem as consequências em termos pessoais de que tem havido eco durante os últimos dias respeitantes a outros pontos do país. A garantia foi dada à ERTS pelo comissário Jorge Soares, responsável máximo pela divisão policial de Tomar, que nesta mesma entrevista deu conta de que está para breve um curso de formação destinado precisamente a donos e futuros donos de animais de raças perigosas. A ação deverá arrancar em meados de junho e tem como objetivo sensibilizar os proprietários dos cães para a forma como conduzir os animais na via pública e não só, no sentido de salvaguardar potenciais ocorrências que coloquem em causa a integridade física de outros cidadãos.
Portanto, o nosso concelho tem havido algumas ocorrências, não têm tido, felizmente, consequências em termos de danos pessoais. No entanto, está em andamento um processo que resulta da legislação recente, em que a PSP e penso que as forças congéneres irão ter, dentro de um curto espaço de tempo, formadores para ministrar formação aos donos, aos atuais donos dos cães potencialmente perigosos e outros que sejam candidatos a donos de cães potencialmente perigosos. De modo que penso que em pouco tempo, e o nosso Ministério, salvo erro, avançou com a data de junho em que já haveria condições para iniciar a formação, penso que estaremos em condições de formar os donos desses animais para que estejam mais sensibilizados e que sejam mais conhecedores do modo, da forma, do trato, como deverão calcular para que estes incidentes de todos desagradáveis não aconteçam e que todos os adultos, as crianças, possam utilizar os espaços e se sintam seguros. Daquilo que já tive a oportunidade de ver, tem um pouco, a formação tem mais a ver com a forma de lidar com os animais e a forma de os transportar na via pública. É claro que o animal antes de ir para a via pública já agora tem que ter algumas condições de segurança, não é? Não pode, o animal não pode, por exemplo, andar à vontade num quintal em que possa saltar facilmente a vedação e por ele vir para a via pública e pôr em risco a segurança dos utentes da via pública. De modo que não vamos também agora considerar que todas as pessoas que têm um animal perigoso que não têm nenhuma noção daquilo que um animal representa para os outros. Portanto, já há aqui um caminho em que a maior parte dos donos são pessoas conscienciosas e já minimamente aconselhadas e minimamente sabedoras das regras que têm que... de regras, quer de construção, quer de condução dos animais, para que esses animais não sejam um perigo para as restantes pessoas.
O Ministério da Administração Interna fez, entretanto, circular um esclarecimento enviado para a redação da ERTS, onde recorda que a emissão de licença para detenção de cães perigosos ou potencialmente perigosos está sujeita a formação obrigatória. Pode ser ministrada pela PSP, pela GNR e entidades privadas que sejam certificadas para o efeito pela Direção-Geral da Alimentação e Veterinária.
Rádio Web, a primeira a informar.
Termina neste domingo a Semana Europeia de Vacinação. Este ano o tema é Vacinas Resultam. De acordo com os dados disponibilizados pela Organização Mundial de Saúde, as vacinas evitaram pelo menos 10 milhões de mortes entre os anos de 2010 e 2015. O Plano Nacional de Vacinação atual, que entrou em vigor no início deste ano, 2017, contempla vacinas que protegem contra 13 doenças, entre as quais a hepatite B, difteria, tétano, tosse convulsa, poliomielite, meningite do grupo C, sarampo e infecções por vírus do papiloma humano, entre outras. Este é um assunto que tem, aliás, estado na ordem do dia, vacinar ou não as crianças contra determinadas doenças, como é, por exemplo, o caso do sarampo. O assunto tem marcado a atualidade face ao surto da doença que nos últimos tempos resultou no aparecimento de algumas dezenas de casos. As autoridades de saúde têm vindo nos últimos dias a referir que a vacina é eficaz e a protege nesta como noutras doenças. Contactada pela ERTS, a delegada de saúde do Agrupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo, Maria dos Anjos Esperança esclarece que as contraindicações das vacinas são reduzidas e ainda assim só se verificam em casos muito específicos.
Não há forma de dizermos que não vamos vacinar uma criança porque a vacina faz mal, porque a vacina tem efeitos secundários. Não. As contraindicações de uma vacina são muitíssimo pequenas. Em casos de grandes imunodeficiências, de alergia à proteína do ovo, mas mesmo assim não significa que esteja totalmente contraindicada. Há também outros produtos, nomeadamente as imunoglobulinas, que se podem dar para evitar que a pessoa tenha sarampo. Eu não gostava de dizer que o Plano Nacional de Vacinação devia ser obrigatório. Gostava antes que fosse a consciência dos pais que, perante todas as evidências, como dizia ontem o Ministro da Saúde, as evidências científicas, perante todos os casos que nós sabemos que as vacinas evitam, gostava que fosse essa consciência que tornasse o Plano Nacional de Vacinação. Mas se nós formos um país, e neste momento estamos com um surto, não com uma epidemia, mas com um surto, mas se formos um país em que possamos desenvolver epidemias de sarampo, aí eu vou ser a favor da vacinação obrigatória. A vacina protege contra as doenças. O sarampo é uma doença, como disse, altamente contagiosa e que pode ser muito perigosa. Nós sabemos que em pessoas que não estão vacinadas, as pneumonias e a encefalite, a inflamação do sistema nervoso central, são duas das complicações mais frequentes e que podem levar à morte da pessoa.
Rádio Web, a primeira a informar.
Paulo Fonseca, o Presidente Socialista da Câmara Municipal de Ourém, defende que deve haver uma maior abertura do Estado e de outras instituições à instalação de sistemas de videovigilância no país. Esta posição foi assumida pelo Autarca durante a intervenção que fez no decorrer da cerimónia de inauguração da Sala de Controlo do Posto Territorial de Fátima, realizada na última quarta-feira. E serve como exemplo, disse o Autarca, a estender a outros pontos do território nacional. Como recordava na altura Paulo Fonseca, Fátima recebe 1 milhão de visitantes nesta peregrinação a realizar em maio e um total previsto de 8 milhões de visitantes e peregrinos no decorrer do ano. O Autarca garantiu que tudo, entretanto, foi feito para que nada falhe.
Fátima vai receber cerca de 1 milhão de pessoas em 12 e 13 de maio, a honra maior de assistir à canonização dos pastorinhos aqui em Fátima com a presença de Sua Santidade o Papa. E durante o ano esperamos cerca de 8 milhões de visitantes em todo ao longo do ano. Destes, muitos são estrangeiros. Muitíssimos mesmo são estrangeiros. E quando nós em Fátima conseguimos mostrar uma imagem de um país moderno, ambicioso, organizado, capaz de responder em tempo a todos os imprevistos que vão surgindo, sejam eles em matéria de proteção civil, em matéria de segurança ou noutro tipo de matéria, naturalmente que o país ficará salvaguardado, a sua imagem será defendida e promovida de uma forma positiva. quero sublinhar e deixar uma palavra de conforto de que há muitos meses, já há muito tempo, que as entidades referidas, Câmara Municipal, Santuário, Guarda Nacional Republicana, Autoridade Nacional de Proteção Civil, ACISO e Junta de Freguesia de Fátima, têm vindo a reunir com muita regularidade para garantir que nada falhe durante esta peregrinação. Fazemos-lo por uma questão simples, porque não queremos que nada falhe, mas porque entendemos que este é o momento de projeção do segundo centenário das aparições de Nossa Senhora. E agora não podemos falhar. Não podemos falhar para aqueles que nos visitam, se vistos individualmente, sejam portugueses ou estrangeiros, e não podemos falhar para aqueles que nos visitam sendo estrangeiros e que serão eles próprios agentes de promoção do segundo centenário, de todo o tempo em que poderemos usufruir espiritualmente da mensagem de Nossa Senhora e da envolvente que aqui vivemos e que aqui partilhamos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Congresso da Sopa, iniciativa pioneira na consagração da sopa como destino gastronómico em Portugal, vai decorrer uma vez mais em Tomar, já no próximo dia 6 de maio. A iniciativa conta este ano com 31 participantes nesta 24ª edição e vai decorrer no espaço do Motion Park em pleno Rio Nadão, entre restaurantes, algumas associações e o Pingo Doce que patrocina o evento. O Congresso mantém o mesmo vigor com que nos anos 90 do século passado haveria de revolucionar o mundo das festividades gastronómicas em Portugal e pela mão de Manuel Guimarães, estudioso da história e das tradições tomarenses e também crítico gastronómico. Como habitualmente, as receitas da iniciativa vão reverter para o CIR. Os bilhetes para a iniciativa estão já à venda, custam 5 euros quando se trata dos bilhetes gerais, sendo de 2 euros para crianças dos 6 aos 12 anos de idade. Há também um bilhete para família, com 2 adultos e 2 crianças. Quem necessitar do tradicional kit, copo, tigela, colher e guardanapo, terá de desembolsar mais 3 euros, mas pode sempre trazer de casa este conjunto de utensílios. Como referimos, os bilhetes encontram-se já à venda, no caso no Posto Municipal de Turismo e também no CIR. Para promover a iniciativa, o Pingo Doce realiza no próximo dia 1 de maio uma ação de oferta de bilhetes e também de prova de sopas. Vamos então ficar por aqui. É tudo. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.